Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.
O assunto hoje são as crianças que choram até perder o fôlego. Sobre esse tema, eu converso com a psicóloga Daphne Norman Melamed, do Hospital Pequeno Príncipe. Doutor, obrigado pela gentileza de nos atender.
Imagina, obrigado o convite.
Doutora, o que fazer quando acontece algo assim? Porque é inevitável que os pais fiquem desesperados. Como lidar com esse tipo de situação?
Olha, na verdade, assim, vai depender um pouco da situação, né? E também da idade da criança. Então, se for um bebezinho muito novinho, não tem como a gente ter um diálogo com o bebê, né? Porque ele não vai entender o que a gente está conversando. Então, tem que procurar achar o que, que é a causa desse desconforto. Porque quando é um bebezinho, se ele chora assim, é porque alguma coisa não está indo bem, né? Ou alguma dor, algum incômodo, algum estímulo doloroso, ou uma cólica. Então, tem que procurar ver alguma causa. Mas, assim, se isso é algo repentino, eu indicaria levar no médico para ver se não é algo além do que a gente consegue ver de incômodo, né? Às vezes, realmente, a criança pode ter algo no pulmãozinho, alguma coisa interna que a gente não consegue ver, né? Se levar no médico e realmente não, tá tudo bem, não tem nada que indique alguma patologia, tem que procurar ver em que momentos que esse bebê faz essas crises de choro, né? É quando fica deixado sozinho, ou é quando vai pro banho, pra gente tentar achar o que, que desencadeia esses momentos de crise no bebê.
É importante, então, verificar se não existe uma condição clínica, ou seja, que a criança não tenha nenhum problema de saúde que esteja fazendo com que ela chore até perder o fôlego.
Exatamente, né? Para a gente investigar todas as possibilidades. Às vezes, realmente, ele pode ter alguma dor, alguma infecção que faça isso, né? Excluindo-se as causas orgânicas, a gente tem que começar a procurar o que, que acontece, em que momento que essa crise é desencadeada, né? E no momento da crise, se for um bebê, procurar tentar ver se ele tem algum estímulo doloroso, se dói a barriga, se é posição, se é fome, aquilo que a gente costuma checar nos bebês, né? Fome, frio, se a fralda tá suja, né? Agora, sim, se for uma crise um pouco mais severa, em que percebe-se que a criança tá faltando ar, não tá conseguindo respirar, existem algumas manobras até que os médicos ensinam a fazer para que a criança possa voltar a respirar, né? E aí, eu falaria até para ir com a pediatra de cada um para ver como é que faz isso, que eles explicam melhor. Mas e se essas manobras em casa forem feitas e o bebezinho não voltar a respirar, ligar para uma emergência e levar ele numa emergência mais próxima, né?
Mas é comum que a criança perca o fôlego e não volte a respirar ou fique algum tempo sem respirar?
Depende, assim, é comum que as crianças entrem numa crise de choro muito forte e às vezes por menos de segundos acabem perdendo fôlego. Isso acontece, né? Eu não diria que é comum acontecer toda vez, né? Se acontece toda vez, é melhor investigar. Mas faz parte da criança, ela aprende que chorando, ela manifesta alguma coisa, né? Desde bebê ela chora, as pessoas vão ali observar o que está acontecendo. Então, se a criança for crescendo e continuar com esse comportamento, a gente vê crianças mais velhas que já estão inseridas ali na linguagem e que acabam fazendo essas crises quando ou estão contrariadas, ou são frustradas. E aí eu já diria para usar outra metodologia, né? Quando as crianças já são mais velhas e já se comunicam melhor pela fala, e tentar entender através do diálogo o que, que acontece, que ela precisa se desesperar tanto e não consegue nos mostrar o que, que está incomodando, né?
Doutora, e o que fazer naqueles casos em que as crianças até desmaiam?
Esses casos eu diria assim, não é tão comum, né? Não é algo tão comum. E como eu falei anteriormente, seria bom procurar o médico, buscar ver se realmente está acontecendo alguma coisa orgânica que faz essa criança desmaiar, ou se o choro é tão excessivo, né? A criança está tão desconfortável que o choro é tão excessivo que ela perde o fôlego por muito tempo e desmaia. Então, se não for encontrada nenhuma fonte orgânica, vamos começar a conversar com essa criança para entender, assim, né? Por que, que ela está precisando chorar tão compulsivamente dessa forma? O que está acontecendo com ela, né? Isso se for uma criança que já fala, se for um bebê, é muito provável que exista alguma coisa, né? Alguma fonte dolorosa, algum desconforto. Porque se a criança já é uma criança que fala, que contactua, e a gente percebe que ela faz isso assim para conseguir algo, quando se frustra, aí a partir do diálogo que a gente tem que entender, olha, ela entender que não precisa chegar nesse ponto, né? Existem outras formas e outros recursos.
É possível que os pais confundam estas situações com uma simples manha? Pode ser manha da criança, doutora?
possível confundir, sim. É, pode ser que em alguns casos seja, pode ser que não, né? Então, a certeza de que realmente não tem nenhuma causa orgânica para esse choro acabar fazendo essa... perder o fôlego, então a gente tem que descartar isso com o médico. Descartado isso, a gente tem que começar a ver. Bom, em que momento em que esse choro aparece com tanta compulsividade, em que momento em que vira essa crise, né? É quando a criança quer alguma coisa, ou quando se frustra, ou é para ir para a escola, né? Aí sim, mas mesmo a mãe, ela não é uma manha por si só, né? Quando a criança faz uma manha, ela está querendo nos mostrar alguma coisa, algo está acontecendo que ela não está bem, né? Mesmo a manha, a gente tem que encarar de uma forma mais séria, assim, né? Por que está precisando fazer essa manha, né? Mesmo que esse choro seja de mãe, o que, que é isso? O que, que ela está querendo comunicar que não está conseguindo, né?
Então, aquele comportamento dos pais de simplesmente brigar com a criança quando ela faz birra, uma manha, é equivocado. O importante, então, é conversar com a criança para entender o que é que está acontecendo com ela.
É, até porque, assim, no momento de crise, a criança está nesse choro, ela não vai conseguir comunicar nada para a gente. Então, nesse momento, melhor é assim, tentar acalmar a criança, ver se tem alguma coisa que está incomodando e tentar tirar desse lugar ou, enfim, da situação. Após passar do momento de crise, que a criança estiver mais calma, aí sim, convidar a criança para conversar, perguntar o que está acontecendo, né? O que foi que aconteceu, foi alguma coisa que falaram, que fizeram, né? Porque o choro é um recurso da criança, né? Ela está tentando nos dizer alguma coisa que às vezes ela não consegue dizer com palavras, né? E às vezes para a criança também é um pouco confuso o que ela está sentindo. Ela ainda não consegue entender muito bem, diferenciar exatamente as coisas que ela viveu, se foi bom, se foi ruim, e acaba gerando um estresse. Então, é sempre bom identificar as fontes do que está estressando a criança, né?
Mas, doutora, às vezes isso é muito difícil, porque a criança não sabe dizer, não sabe se expressar corretamente, nem explicar para os pais o que é que está acontecendo, e nem sempre os pais têm paciência, nem sempre os pais persistem na busca do problema que a criança está enfrentando. Então, fica difícil estabelecer uma comunicação.
É, existe mesmo uma dificuldade mesmo de comunicação entre adulto e criança, que eu acho que isso vai se construindo ao longo da vida, né? E realmente, às vezes a gente perde a paciência mesmo, porque cuidar de criança a gente sabe que não é fácil, é uma tarefa árdua, né? E é normal perder a paciência, eu acho que isso faz parte do ser humano, né? Um momento ou outro a gente não vai conseguir lidar com tanta calma, assim. Mas é bom, pelo menos em alguma das situações, se é uma coisa que acontece repetidamente na vida da criança, essas crises de choro tão intensas, procurar buscar o que está causando isso, né? Se já foi descartada qualquer causa orgânica, então entender o que no emocional da criança está causando isso, né? Porque algo está, né? Ela não deve estar fazendo isso por nada, né?
Mas, doutora, quando a comunicação não se estabelece, quando os pais não conseguem entender a partir de uma conversa com a criança o que está levando a esse comportamento, faz o quê? Tem que ficar observando, procurando situações que podem provocar isso?
Isso, exatamente. Às vezes é até bom, assim, conversar na escola, perguntar se isso ocorre na escola, como que é a vida dela ali com os colegas de classe, com a professora, né? Além da casa dela, né? Como é que ela se comporta nos outros ciclos sociais dela? Isso é bem importante, né? Pra gente tentar entender, porque às vezes as coisas não são só em casa que se manifestam, né? Na escola é um ambiente muito rico pra gente entender o comportamento da criança também. Então, ter essa troca com os professores e pedagogos é muito rica, né? Para, como comunidade mesmo, tentar entender o que acontece com a criança, né?
Isso pode trazer algum problema para a criança no futuro?
Olha, isso depende muito, assim, do que é a causa, né? Mas se uma criança que repetidamente faz esses comportamentos de um choro muito compulsivo, em que não fica claro o que a criança está querendo comunicar, provavelmente ela vai ter alguma perda nisso de comunicação. Então, assim, vai ser cada vez mais difícil entender o que essa criança está querendo. E ela vai crescer assim, né? Então, vai virar um adolescente também que vai ter uma dificuldade de comunicação, de se colocar, ou das pessoas entenderem, né? Porque se ela usa só essa ferramenta, o choro, para comunicar, isso faz a comunicação um pouco pobre, né? Então, é bom conseguir instrumentalizar essa criança para mostrar que é possível se comunicar de outras formas, né? Que além do choro. O choro é importantíssimo, né? A criança vai chorar e pode chorar. Mas, assim, não só o choro, né? Existem outras formas. É importante que, se isso continuar e os pais verem que estão com uma dificuldade e a criança não para, é bom encaminhar para um profissional para ter uma opinião, o que está acontecendo, fazer uma avaliação, porque nem sempre é fácil. Na verdade, acho que é muito difícil identificar algumas questões das crianças, porque nem elas mesmas estão conseguindo entender. Então, sempre buscar assim, profissionais para ajudarem nessa área também. O psicólogo, às vezes o pedagogo da escola ajuda, né? Ir no pediatra, ver o que ele recomenda, profissionais que lidem com criança mesmo, né?
Doutora Daphne, muito obrigado pela entrevista.
Nada, foi um prazer.
Eu conversei com a doutora Daphne Norman Melamed, ela é psicóloga do Hospital Pequeno Príncipe.
Você ouviu...
Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.